O título da mensagem de hoje é Sal da Terra e Luz do Mundo. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Mateus 5, do 13 até o 16, eu vou ler na NAA, você pode me acompanhar na sua versão ou na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém. Hoje nós damos continuidade à série de exposições bíblicas que nós começamos semana passada, chamada Discipulado, uma série baseada no Sermão do Monte. O pastor André iniciou essa série falando sobre a felicidade do discípulo, falando e tratando sobre as bem-aventuranças. E nos versículos que nós lemos semana passada, do 3 até o 12 de Mateus 5, mostra as características de um discípulo de Jesus Cristo, de um cidadão do reino dos céus. É assim que um cidadão do reino dos céus deve ser. Agora, nesses versículos que lemos, eles descrevem a maneira como o discípulo de Cristo deve manifestar essa sua nova natureza, essas qualidades de discípulo que nós vimos nas bem-aventuranças. Então, para a gente começar a entender isso que a gente leu, a gente precisa compreender que é impossível seguir as normas do reino, seguir essa nova ordem que Jesus colocou, unicamente na sua vida particular. O crente, eu e você, não somos pessoas isoladas. Nós estamos no mundo, embora nós não pertençamos ao mundo. Em outras palavras, o cristão, ele não é pobre de espírito, não se entristece com o pecado, não é manso, não tem fome e sede de justiça, não é misericordioso, não é puro de coração e pacificador apenas no conforto do seu lar ou dentro da igreja. Esse não é fácil. Nós não somos chamados a bem-aventuranças dentro da nossa casinha, fechadinhos na nossa igreja, na nossa comunidade. Essas normas do reino, praticadas com diligência em um mundo pecaminoso, são os aspectos principais do testemunho do cristão. E por isso, como a gente leu, desencadeia a perseguição. Jesus nos fala, nesse texto que nós lemos, através de metáforas, como seus discípulos, mediante o seu modo de viver, devem deixar a sua marca no mundo. E este mundo que é tão contrário às normas do reino de Deus. Jesus usa como metáforas o sal e a luz, e nos diz, como disse aqueles discípulos que estavam escutando aquele sermão: vocês são o sal, vocês são a luz. Eu e você, discípulos de Cristo, somos sal da terra e luz do mundo. Então essas palavras de Jesus são direcionadas a mim e a você que, como eu, é um discípulo de Jesus Cristo. Essas metáforas nos mostram a influência dos cristãos na sociedade e que essa influência ela deve ser inevitável. Inevitável. Do ponto de vista bíblico, é impossível um cristão estar no mundo e o mundo ser indiferente a esse cristão. Impossível. Impossível o mundo ser indiferente a um cristão. Então, eu convido você a meditar comigo sobre o texto, entender um pouco melhor sobre essas metáforas que Jesus usou, as figuras do sal e a figura da luz, para explicar como um discípulo, eu e você, tá? Então vamos entender isso juntos. Vocês não vão me deixar sozinho nessa, né? Como eu e você devemos influenciar o mundo onde a gente vive. E Jesus começa assim, no versículo 13. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Simples assim. E nós precisamos entender que essa frase de Jesus ela é uma afirmação. Jesus não diz, olha, vocês devem ser o sal da terra. Jesus não diz, vocês serão o sal da terra. Jesus não diz, vocês serão como o sal da terra. Ele diz, vocês são. Jesus não estava lá fazendo o Sermão do Monte e disse assim, olha, eu vou fazer uma oração e você que quer ser o sal da terra, vem aqui na frente que eu vou orar por você e você vai ser o sal da terra. Jesus não fez isso. Ele disse simplesmente, vocês são. É uma afirmação. Então, nós somos. Então, agora que nós entendemos que ser sal não é opcional, não é uma opção minha ou sua ser o sal da terra, nós vamos entender o que quer dizer ser sal da terra. E aí você pode estar pensando o seguinte, poxa, Jesus, tanta coisa para você comparar a gente, você comparou a gente com o sal. Você vai no mercado, o sal é uma das coisas mais baratas que tem no mercado, né? Fica lá encostado na sua despensa um tempão, né? O saco de sal. Quando você vai num evento, e o evento beneficente fala assim, olha, nós estamos arrecadando um quilo de alimento não perecível, menos sal. Não é assim? Então, o sal hoje não é muito valorizado, né? Então, você, de repente, olha e fala assim, poxa, Jesus, agora o senhor podia me comparar com o café, né? O café está em alta, né? Vocês são o café do mundo, aí eu estou valorizado, né? Mas não, vocês são o sal. Puxa vida. Mas, na época de Jesus, não era assim. O sal era um elemento de grande importância. Tá? No hebraico, melaka, que é uma figura que aparece 30 vezes no Antigo Testamento, desde o Gênesis até o profeta Sofonias. No grego, no Novo Testamento, ele aparece como substantivo, o sal, ele aparece como adjetivo, salgado, ele aparece como verbo salgar, e ele aparece 12 vezes no Novo Testamento, nessas categorias, tá? Então, tem algumas pequenas derivações aí no grego, mas ele aparece aí 14 vezes. O sal, ele é um composto cristalino e quimicamente conhecido como cloreto de sódio. Era e continua sendo encontrado em grandes quantidades na área do Mar Morto, em que os judeus viviam ali, perto da Palestina, e eles compravam e negociavam o sal para diversos usos. Então, a gente vai encontrar na Bíblia o sal sendo usado para diversas coisas. O sal era usado como condimento na alimentação humana. Você vai encontrar isso lá em Jó 6, versículo 6. E também na alimentação dos animais, Isaías 30, 24. era um acompanhamento indispensável em alguns sacrifícios. Você vai encontrar isso aí lá em Levítico, Levítico 2:13. Também era usado para a conservação dos alimentos, Êxodo 30:35. Era usado nos holocaustos, Ezequiel 43:24. E por causa do seu valor medicinal, os recém-nascidos eram banhados com água salgada e esfregados com sal. Eita, olha, firma, fica a dica. Tô fora? Ezequiel 16:4. Então, o fato é que o sal, paralelamente ao vinho e ao azeite, era considerado um dos sustentáculos da vida na antiguidade. Você precisava de algumas coisas básicas para viver, e o sal era uma delas. Tá? Então, antigamente, o sal tinha um grande valor. Para exemplificar isso, em uma batalha, Antíoco, ele recompensou os judeus pela sua ajuda. Antíoco III, ele recompensou os judeus pela a sua ajuda na batalha com três coisas: sal, azeite e vinho. Ó, vocês me ajudaram na batalha, eu venci a batalha, então para recompensar vocês, toma aí um quilo de sal. Você fala, obrigado, não faço mais a sua ajuda, não ajudo mais você. Mas, né? Naquela época valia muito. E a importância do sal naquela época, ela pode ser vista no fato que os soldados romanos recebiam o seu soldo, o seu pagamento, pelo menos em parte em forma de sal. E aí, daí que se deriva a palavra salário no português, porque era um pagamento em sal. O salário vem daí. Você vê como o sal era importante. O sal realmente era algo importante, porque as pessoas recebiam parte do pagamento em sal. Daí vem essa nossa palavra, salário. Compreendendo que Jesus não quis menosprezar o seu discípulo, mas dizendo que ele tinha uma grande importância, a gente precisa entender algumas coisas sobre o sal. Primeiro, que ele é essencialmente diferente do material onde ele é aplicado. Você não põe sal no sal. Faz sentido nenhum. Você põe sal em várias coisas, mas você não põe sal no sal. Então, ele é essencialmente diferente do material onde ele é aplicado. E, por isso, ele consegue exercer todas as suas virtudes, todas as suas propriedades, por causa dessa diferença que ele tem. A característica fundamental do sal proclama a sua grande diferença, porque mesmo em pequenas quantidades, em relação à matéria a ser salgada, o sal exerce uma enorme diferença. Mesmo uma pitadinha de sal faz uma diferença danada. Então, o crente, eu e você, discípulo de Jesus Cristo, somos pessoas essencialmente diferentes do mundo. E só assim a gente pode fazer alguma diferença no mundo. Porque se a gente for igual, a gente não faz diferença. Por isso, nós somos como um sal. E nós vamos falar sobre três usos do sal, para a gente entender como é que a gente pode ser o sal da terra. O sal dá sabor, o sal conserva e o sal provoca sede. O sal dá sabor, isso é um fato. Você já deve ter comido uma comida sem sal. Já, né? Ou você, de repente, como eu, um cozinheiro inexperiente, esqueceu de colocar o sal no arroz alguma vez. E quando você foi experimentar, você falou, nossa, que negócio ruim, sem graça, sem gosto, né? Então, como o sal dá sabor aos alimentos, tirando as pessoas que têm alguma restrição alimentar de dieta aí, né? Todo mundo usa o sal para temperar a comida, né? Todo mundo usa, a não ser que você tenha algum tipo de restrição. E como o sal da terra, nós podemos entender que a vida nesse mundo seria sem sabor sem os discípulos de Cristo. Já parou para pensar nisso? Que a vida nesse mundo seria insossa, sem graça, sem sabor, sem os discípulos de Cristo? E o mundo, ele nos mostra isso. Vamos tentar analisar um pouquinho isso. Vocês já perceberam, com certeza, que o homem ele tem uma busca desenfreada por uma satisfação, por prazer, né? Ele precisa achar graça na vida, nas coisas. Então ele busca isso, esse sabor da vida, essa graça, em um monte de coisa. Entretenimentos, em bebida, em uma série de coisas. Mas, sem dúvida, eu e você, como discípulos de Cristo, nós não precisamos procurar a graça, o sabor da vida nessas coisas. Por quê? Porque nós já dispomos de sabor nessa vida por conta da nossa fé em Jesus Cristo. É isso que nos dá graça, sentido, sabor à vida. É o fato de sermos discípulos de Cristo. Então, pensa comigo. Se o cristianismo, se todos os cristãos fossem retirados desse mundo, quão insípido, quão sem graça se tornaria a existência terrena? Quão sem sentido, quão sem sabor se tornaria a vida terrena? Perderia completamente a graça. Porque eu e você somos o sal, aquele que dá o tempero, aquele que dá o sabor, aquele que mostra através da sua diferença, que influencia, que cuida das feridas, que o mundo sem a gente não teria a menor graça. Não teria sabor sem o discípulo de Jesus Cristo. E assim como Jesus dá sabor à nossa vida, cada um de nós deve, portanto, fazer isso pela vida dos outros. Olha, é um exercício para a gente fazer. Se você não estivesse na vida da sua família, isso faria alguma diferença? Que diferença isso faria? No seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, será que isso deixaria a vida deles mais sem graça? Se não, a gente tem que reavaliar aí a quantidade do sal que a gente está colocando na vida das pessoas. Tá? Então, isso é para a gente meditar. Eu não estou acusando ninguém aqui, porque eu estou junto com vocês. Nós somos discípulos e nós estamos aprendendo juntos. Jesus dá sabor à nossa vida, não é assim? E assim a gente deve dar sabor na vida daqueles que a gente tem contato. Eu vou compartilhar com vocês dois versículos que falam sobre a alegria de ser discípulo. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Mateus 13, 44: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque aquilo é que trazia alegria para ele. O quê? O reino. Fazer parte do reino de Deus deve dar sabor às nossas vidas. E assim a gente pode saborizar, digamos assim, a vida das pessoas com as quais nós temos contato. Mas é importante a gente pensar no seguinte: se uma comida sem sal ela é difícil de engolir, uma comida com muito sal também é difícil de engolir, né? Você também já deve ter errado a mão aí no sal, né? E aí você vai comer aquela comida salgada, você fala: misericórdia, Senhor, né? Tem gente apontando aqui, ó, eu conheço alguém assim. Eu posso apontar para mim, né? Então, já errei algumas vezes. Então, meus queridos, nós não somos chamados como discípulos, como igreja, para condenar o mundo, mas para demonstrar ao mundo o amor de Deus, para chamar as pessoas do mundo ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus Cristo, e não para ficar simplesmente apontando e condenando. Precisamos do equilíbrio. O sal bem dosado, nem a mais, nem a menos. Então devemos ser pessoas confiáveis o suficiente para receber as pessoas e aconselhá-las. Devemos ser respeitáveis, devemos ser orientadores, mas sem ser igual aos fariseus. Desagradável, censurador e acusador. Então nós devemos ser pessoas que aconselham, que respeitam, que orientam, mas sem ser fariseu. É assim que nós devemos ser, o sal na medida. Então, o sal dá sabor. Maravilha. Então, nós temos que dar sabor a esse mundo. O sal também conserva. Hoje em dia, a gente não pensa muito em sal para conservação dos alimentos. Afinal de contas, a gente tem a geladeira. É mais simples. Você vai lá, coloca um produto no seu freezer, na sua geladeira, e ele dura por um bocado de tempo. Mas na época de Jesus, não existia Brastemp. Não se tinha Brastemp. Então, o sal era a principal maneira de se conservar os alimentos. Ainda hoje a gente usa alguns alimentos conservados no sal, né? A gente ainda tem alguns, a carne de sol no Nordeste, né? Você tem o bacalhau, né, que vem, dizem que da Noruega, mas como eu nunca fui lá para saber, então, né, vem salgado. Então, a gente não usa muito, mas ainda usa. Na época de Jesus, por exemplo, eles transportavam os peixes no lombo de burros por 160 quilômetros de Cafarnaum até Jerusalém. Você imagina como é que esse peixe ia chegar lá sem o sal, né? O seu cheiro ia ser bom? Com certeza não. Então, como o sal era usado para conservação, ele era o principal método de conservação. Então, a presença minha e sua, do discípulo no mundo, ela deve ser como esse conservante. Vai me olhar assim, meio, como assim? Freia. O que que o conservante faz? Ele freia a corrupção, retarda o processo de desintegração e coíbe a degradação. É isso que o sal faz. Podemos entender que um discípulo de Cristo, ele é um agente de conservação do mundo. Ele funciona como um conservante simplesmente por ser homem que ele é, vivendo o caráter do discípulo na esfera em que ele foi colocado a viver. Então, como é que você faz isso? Como é que você conserva esse mundo da degradação? Vivendo as bem-aventuranças, vivendo o caráter do discípulo onde quer que você esteja. Vou dar um exemplo. Pode ter acontecido com você já. De repente aconteça. Está lá um grupinho de pessoas conversando aquelas conversas que você sabe que nunca terminam bem, né? Aquelas conversas que não são proveitosas. E aí, pela sua simples aproximação, aquelas conversas param. Aquelas conversas são refreadas. Mas por quê? Porque você já chega apontando? Não, porque as pessoas respeitam você. Porque as pessoas respeitam você pelo modo como você vive. Então isso refreia esse tipo de conversa, refreia esse tipo de situação. Então as pessoas muitas vezes agem de maneira diferente quando estão com a gente por respeito, porque sabem quem nós somos. Basta, portanto, você ser crente, ser discípulo de Jesus e, através da sua vida, do seu caráter, do seu comportamento em geral, já estará controlando o mal que se manifesta através daquelas pessoas. Assim, o discípulo ele atua em cada esfera da existência, na sua situação de vida, no seu próprio lar, onde ele trabalha, onde ele estuda, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu país, no seu bairro. Você pode estar pensando, mas o mundo, mesmo com a presença dos cristãos, tem tanta perversidade, é tão corrompido, é tão difícil, mas eu convido você a pensar no contrário. O mundo sem a presença do cristão, do discípulo, como é que ele seria? Sem o sal para refrear essa degradação, sem o sal para conservar, como é que estaria o mundo? Se o mundo com os discípulos de Jesus Cristo já está da maneira como está, sem um discípulo de Jesus Cristo, como é que esse mundo estaria? Então basta a gente viver o caráter do discípulo para fazer a diferença. Basta a gente viver o caráter do discípulo para que nós façamos a diferença no mundo onde estamos inseridos. John Stott escreve o seguinte: o sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é de sermos esfregados na comunidade secular como o sal é esfregado na carne, para impedir que ela apodreça. E quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para os céus, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas não deveríamos antes reprovarmos a nós mesmos? Ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se. Se ela não pode fazer nada por si, o ponto importante é: onde está o sal? Eita, que John Stott dá um tapa na nossa cara agora, né? É bem isso. A tendência do mundo é o quê? Se deteriorar, apodrecer, se corromper. Essa é a tendência natural. E o que que refreia isso? O sal. E quem é o sal? Eu e você. É, ó, sal, prazer. Eu e você. Então é isso. Nós temos essa missão. E lembrando, Jesus não disse, ó, vem aqui quem quer ser sal. Ele disse, você é, vocês são o sal. Então, não é uma alternativa, uma opção. Nós somos o sal. O sal também, ele dá sede. Ele provoca sede. Então, o sal tem a capacidade de provocar sede. Nós vivemos num mundo caído, onde as pessoas não têm sede pelas coisas de Deus. Elas buscam outros meios, outras coisas. Elas não tem sede pelas coisas espirituais de forma natural. Não é a tendência do mundo. A presença do discípulo do mundo é que deve provocar esse interesse pelas coisas de Deus. O discípulo, como sal, se insere, se infiltra e assim provoca nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. Quando vivemos como verdadeiros discípulos de Jesus, agimos na vida das pessoas provocando sede, levando-as à fonte da água da vida. Então, o efeito das nossas vidas nas vidas das pessoas deve ser: opa, esse cara é diferente. Por que que ele vive assim? Como ele consegue viver assim? Eu não consigo viver dessa maneira. Eu não consigo ser honesto, eu não consigo ser correto, eu não consigo. E ele consegue. Por que que ele consegue? E aí é onde a gente aponta para Cristo. Então a gente deve provocar nas pessoas esse tipo de reação. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nós apontamos para a fonte da água da vida, onde a sede dele pode ser saciada. Então, se a gente provoca a sede, a gente também mostra onde ele sacia a sede. Então, meus queridos, o sal, ele salga ou ele dá sabor, o sal conserva e o sal provoca sede. Olha só, para quem não dá valor nenhum para o sal, né? Para quem ele é aquele que fica lá no fundo da dispensa que você nem lembra, olha só quanta coisa o discípulo de Jesus Cristo, como sal da terra, tem que fazer. Mas o sal, ele não deve deixar de ser sal. Como assim? Vamos continuar lendo o versículo 13 de Mateus 5. A parte B diz assim: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe pode restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, como nós conhecemos hoje, o sal puro, ele não perde o sabor. Mas o sal tirado do Mar Morto, nos tempos de Jesus, era uma mistura de sal e outras matérias, mais ou menos 30 elementos químicos. Tinha bastante coisa misturada naquele sal. Não era só o cloreto de sódio. Então tinha um bocado de coisas. Exposto ao tempo, esse sal ele podia perder as suas propriedades, tornando-se algo que tinha apenas a aparência de sal. Parecia sal, mas não salgava. Assim, também o sal hoje ele não perde a sua salinidade, mas ele pode ser contaminado com outros elementos que não são sal. Adulterado, tendo a sua mistura enfraquecida e perdendo, então, a sua função, o seu sabor. E esse sal, que perdia o sabor, o que que se fazia com ele? Ele não servia para mais nada, a não ser servir de piso. Ou seja, como assim? Por incrível que pareça, nevava lá em Jerusalém, tá? É, existia neve lá. E para derreter a neve, eles jogavam sal. Qual sal? Sal que salgava? Não, esse sal aqui eu uso para outra coisa. Esse sal me é útil para conservar os alimentos, me é útil para eu temperar a minha comida. Qual sal? Aquele sal que não tem sabor. Então ele era jogado na entrada do templo para derreter lá o gelo, para que as pessoas pudessem pisar e não escorregar. Então, para que que serve o sal sem sabor? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Era para isso que servia aquele sal. Então é óbvio, meus queridos, que a salinidade do cristão é o seu caráter transformado pela graça, conforme nós aprendemos nas bem-aventuranças. Segue-se que se os cristãos forem assimilados pelo mundo, ao invés de influenciarem o mundo, perderão completamente a sua utilidade. De John Stott, de novo, ele aqui falando com a gente, diz o seguinte: a influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Então, enquanto nós formos sal, nós fazemos diferença. Quando nós passamos a ser igual, nós não fazemos diferença nenhuma. É isso que Cristo está dizendo aqui para a gente. Olha, vocês são meus discípulos, vocês são diferentes. Vocês têm que fazer a diferença. A partir do momento que vocês se tornarem iguais, vocês não servem mais para nada. Vocês não servem mais para serem sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E mais uma vez, Jesus nos chama a ser algo. E, diferente do sal, que tem o seu poder invisível, você não vê o sal no meio das coisas, no meio da comida. Depois que você tempera a comida, você não vê o sal. Ele passa a ser invisível. Mas ele nos chama também a algo visível ao mundo, a ser a luz do mundo. E, mais uma vez, Cristo, ele não fala assim: você que quer ser a luz do mundo, vem aqui na frente que eu vou orar por você, para você vai sair daqui brilhando. Né? Não é isso. Não é opcional. Vocês são a luz do mundo. Não temos opção. A esse respeito, a luz é uma metáfora muito utilizada, muito comum na Bíblia. Em Provérbios 4:18, a luz simboliza a justiça, como a luz da aurora. Em Filipenses 2:15, Paulo compara os filhos de Deus, que são puros e irrepreensíveis, com estrelas brilhantes no universo. A primeira palavra, as primeiras palavras registradas de Deus na Bíblia são quais? Haja luz. Haja luz. Foram as primeiras palavras registradas do nosso Deus na Bíblia. E por causa da luz, que foi uma ordem direta de Deus, que ele viu que era boa, a escuridão foi separada do dia. Trevas foram separadas da luz. Então é bastante significativo que Deus tenha começado a sua criação com a luz. Porque isso nos mostra essa relação pessoal com Deus e que a luz faz parte e tem que ser parte das nossas vidas. Deus é luz, nele não há trevas. Cristo, lá em João, no Evangelho de João, João fala sobre os sete eu sou de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no Evangelho de João, pronuncia 7 vezes a expressão eu sou. A gente até fez uma série de pregações aqui sobre essas palavras de Cristo. Jesus diz que eu sou o pão da vida, lá em João 6:35. Ele diz que eu sou a luz do mundo, se referindo logicamente a ele. Em João 8:12, eu sou a porta das ovelhas, João 10:7-9. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. E eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Desses 7 eu sou de Jesus, apenas um ele compartilha conosco. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E olha para mim e para você e diz: vocês são a luz do mundo. Apenas um desses ele compartilha conosco. E olha que responsabilidade. Assim como Jesus é a luz do mundo, ele convoca os seus discípulos, eu e você, para sermos a luz do mundo. E a luz, como sal, ela tem algumas funções, e a gente vai falar sobre duas delas. A luz dissipa as trevas e a luz aponta o caminho. Ilumina o caminho. A luz dissipa as trevas. As trevas escondem a sujeira do pecado. O pecado é sujo, é imundo. E a escuridão esconde essa sujeira. Adultérios, roubos, assassinatos, mentiras, maldades, promiscuidades, normalmente são praticados sobre a escuridão. E não só sobre a escuridão literal, mas escondidos. De forma escondida. As trevas escondem a podridão repugnante do pecado. E a luz traz a limpeza e a purificação de tudo isso. Jesus mostra o pecado. Efésios 5,13 diz o seguinte: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então a luz, ela não deixa nada encoberto, nenhum pecado encoberto. Como os discípulos, nós precisamos iluminar as pessoas com valores, com a filosofia cristã, com os princípios de vida, e toda a situação deve ser lançada sobre a luz das Escrituras para ser aprovada, crivada. Então nós lançamos luz sobre a vida das pessoas. De que maneira? Mostrando através do nosso viver a maneira como Deus quer que as pessoas vivam. Porque muitas vezes precisa-se de um ponto de comparação. Enquanto está tudo escondido ali debaixo do tapete, a sujeira está ali embaixo, ninguém vê nada, está tudo certo. Mas a partir do momento que a luz se faz, o cenário muda. Não muda? A luz muda o cenário. A luz mostra coisas que a gente não enxergava na escuridão. E a partir de ver essas coisas é que nós podemos mudar. Então, a luz, ela afasta as trevas. A luz, ela mostra o caminho. A luz é um símbolo de direção. Quem já teve a oportunidade de voar à noite, e quando você vai descer no aeroporto, você não enxerga a pista. O que você enxerga? Só aquelas luzinhas de direcionamento. Você está saindo do cinema, acabou a sessão, apagou lá tudo. O que você tem? Só as luzes que te direcionam no corredor. Só isso. Então a luz, ela é sim um símbolo de direção. Quem anda na luz sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe onde está pisando. Jesus é a luz do mundo, pois ele tem luz própria. Nós não temos a luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo. Refletimos a luz de Cristo. Então nós somos como a lua, que reflete a luz do sol, não tem a sua luz própria. A luz, ela serve de alerta, de perigo. Olha, não vá lá, não pise, não toque. Não. Então a luz, ela guia, aponta o caminho e ela alerta, perigo à frente. E assim como a luz aponta o caminho, nós devemos, iluminando a vida das pessoas, apontar para o caminho. E quem é o caminho? Cristo é o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós somos o caminho? Não. Nós iluminamos para que as pessoas enxerguem o caminho. Essa é a função do discípulo. Nós somos a luz do mundo. Se o mundo estiver em trevas, ele não vai achar o caminho. Mas a partir do momento que nós, como discípulos, somos a luz do mundo, iluminamos e mostramos o caminho que eles devem seguir. E a luz não deve ficar escondida. Então, continuando a leitura, versículo 14 e 15 de Mateus, Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Parece uma ilustração meio fora aqui de Jesus, né? Uma cidade situada em cima de um monte. Não sei se você já teve a oportunidade de ir para o interior, para uma cidade mais isolada. E aí, quando você está lá num sítio, numa fazenda, alguma coisa assim, só tem a luz da casa onde você está. E aí você apaga aquela luz. Se não está uma noite estrelada, você não enxerga nada. Nada. É um breu. É que aqui na cidade a gente perde a noção, porque sempre tem uma luz acesa perto da gente. Né? Cada metro quadrado aqui é disputado. Então, né, meus queridos, é difícil você ter essa noção. Mas o fato é que quando você está na escuridão completa, qualquer foco de luz faz diferença. Então, mesmo uma luzinha acesa lá a muitos metros ou até quilômetros de distância, você vai conseguir ver e vai te apontar a algum lugar. Opa, pelo menos tem uma direção ali. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a gente é como... A gente não pode se esconder, a luz que nós somos não pode ficar escondida, mesmo que a nossa luz seja como uma cidade que fica lá em cima e as pessoas vejam só de longe, ainda aponta um caminho, ainda faz uma diferença. A gente não pode se esconder, não tem como. E aí ele usa uma outra ilustração, ele fala assim que não faz sentido você acender uma lamparina e você colocar um cesto em cima. Que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum. Então, a luz que somos nós não pode ficar escondida. Não pode ficar escondida. A luz é tão importante que seja ser ridículo alguém pensar que possa querer apagar a chama de uma lamparina de azeite sufocando-a debaixo de um cesto. Aquele pavio incandescente pode projetar só uma luz fraquinha para os nossos padrões modernos, né? Mas é uma alternativa muito melhor do que a escuridão total. E aí ele continua no versículo 16 dizendo: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que luz é essa que os discípulos de Jesus iluminam um mundo em trevas? Que luz é essa? As boas obras realizadas pelos discípulos de Jesus servem para iluminar esse mundo em trevas. As normas do reino postas em prática nas nossas vidas são testemunhas do reino. Então, todas as vezes que um cristão ele se recusa a roubar o seu patrão, sendo preguiçoso e desonesto no seu trabalho. Toda vez que um cristão se recusa a roubar o seu empregado, humilhando-o e exercendo uma imposição fora de ordem para ele, todas as vezes que deixamos de ser gananciosos, todas as vezes que ajudamos alguém em dificuldade, todas as vezes que nós somos os últimos a dar uma resposta grosseira às outras pessoas, todas as vezes que desejamos de coração o sucesso daqueles que nos cercam, todas as vezes que nós ansiamos por justiça e lutamos por ela, todas as vezes que fazemos isso, iluminamos a vida das pessoas. Servimos como um farol, servimos como um candeeiro que ilumina a vida das pessoas. E parece que a gente Não faz diferença na vida do mundo, né? Não faz diferença na vida das pessoas esse tipo de comportamento. Mas eu queria lembrar para vocês alguns fatos históricos de cristãos que fizeram a diferença. A reforma do sistema carcerário, a assistência médica, os sindicatos trabalhistas, o controle do comércio de bebidas, a abolição da escravatura, a abolição do trabalho infantil, a fundação dos orfanatos, a reforma do Código Penal, em todas essas áreas, os seguidores de Jesus encabeçaram o movimento em busca de justiça. As trevas foram amenizadas pela luz dos discípulos de Cristo. E isso acontece sempre que cristãos professos estão menos preocupados com seu prestígio pessoal e mais interessados em seguir as normas do reino. Todas as vezes que nós fazemos a diferença na história do mundo, na história das pessoas que nos cercam, nós somos como um farol. Nós somos como essa luz que ilumina. Já estou caminhando para a conclusão, meus queridos. Tendo em vista tudo isso que nós vimos nesse texto, de como o discípulo de Jesus Cristo é o sal da terra e a luz do mundo, como é que será que a gente influencia a nossa sociedade? Como eu e você influenciamos? O pastor André me mandou uma matéria essa semana, que saiu no G1, e sexta-feira, dia 6, que diz assim, o título da matéria, 1 em cada 4 brasileiros é evangélico. E o percentual é maior entre jovens, Mostra e IBGE. E a matéria, entre outras coisas, diz o seguinte, o percentual de evangélicos no Brasil bateu o recorde, chegou a 26,9% da população, segundo dados do censo de 2022. Quando se olha por faixa etária, o percentual dos evangélicos sobe mais entre os jovens. Entre os brasileiros de 10 a 14 anos, 31,6% se declaram evangélicos. E entre os adolescentes de 15 a 19 anos, 28,9% se declaram evangélicos. E aí? E aí? Essas estatísticas. Vamos pensar no seguinte. Jesus enfatiza que deve haver uma diferença fundamental entre o crente e o mundo. Correto? John Stott, olha ele de novo aqui com a gente. Este é o tema básico do Sermão do Monte. O sermão foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são por natureza diferentes e convocando a sermos diferentes na prática. Provavelmente a maior de todas as tragédias da igreja ao longo da história tem sido a sua constância de conformar-se à cultura prevalecente em lugar de desenvolver uma contracultura cristã. Fomos colocados no mundo com um papel duplo, de ser sal para interromper ou pelo menos retardar o processo de corrupção moral e espiritual e como luz para desfazer as trevas. Pensando nesses dados sobre os evangélicos no Brasil, podemos ver que há coisas boas e coisas ruins. Temos sido sal para causar sede e luz para apontar o caminho, porque os discípulos de Jesus têm aumentado. Então a gente tem causado sede e tem apontado o caminho, e isso é bom. Isso é maravilhoso. Mas será que nós estamos fazendo o suficiente para interromper ou pelo menos amenizar o processo de corrupção espiritual e moral que afetam a nossa sociedade? Será que um número maior de cristãos está fazendo maior diferença na sociedade? Isso é o que fica para a gente pensar. Que Deus nos propicie graça para desempenharmos o nosso papel e que Ele também possa despertar em nós o dom que nos deu para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, influenciando a todos com os quais nós temos contato. Amém?